Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.
Olá, está começando mais um episódio do Em Casa a Gente Conversa. Eu sou Thaís Maruoca e toda quarta-feira tenho um assunto novo aqui para você sobre maternidade, a vida da mulher, estilo de vida, saúde, política e de tudo um pouco. Então, se você ainda não ouviu os outros episódios, vai lá que tem vários assuntos para você maratonar. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda, você que está chegando por aqui agora. Se ainda não segue o Instagram, vai lá, é @agenteconversa e no Facebook, Em Casa a Gente. Por lá eu compartilho conteúdos complementares daqui do podcast e também outras coisas mais. Se você tem gostado do conteúdo por aqui, se sente que tem te ajudado de alguma forma, eu te convido para conhecer a campanha no Catarse. É uma forma que encontrei para você ajudar financeiramente com esse podcast que você gosta. Como? É só entrar no catarse.me/agenteconversa, que lá tem um vídeo explicando para onde vai essa sua contribuição. A partir de R$10 por mês, você já pode contribuir. Só R$10. E quero agradecer aqui a todas as pessoas que já contribuem lá mensalmente, também as pessoas que passaram, fizeram a contribuição por um mês. Meu muito obrigada. Se você gosta do conteúdo daqui, mas por enquanto não pode ajudar financeiramente, também tem outras formas de ajudar. Dá para você compartilhar o conteúdo nas suas redes sociais, enviar o episódio para quem você conhece e fazer esse podcast chegar em mais famílias. Se você quiser sugerir temas, pode também. É só enviar direct no Instagram ou mensagem no Telegram. Você escreve lá no Telegram na busca, @agenteconversa, e aí já aparece lá a caixa para você conversar comigo. Dá para enviar também sugestão de temas, enviar perguntas sobre o tema da semana, que, aliás, eu sempre comento nos stories do Instagram qual vai ser o tema que eu vou gravar. Pode enviar também elogios, são bem-vindos, críticas construtivas. Então, é só enviar por lá. Se você quiser enviar áudio, inclusive, no Telegram, tem como também, que a gente tem aqui o quadro Fala Lá em Casa, que também entram os áudios ou os textos que vocês mandaram com perguntas. Então vamos para o assunto de hoje, sono infantil, o sono da nossa cria, ou a falta dele, né, gente? Porque, olha, esse assunto aqui tira muito o nosso sono, pelo menos tirou o meu por muito tempo e ainda tira um pouco. E ao longo do programa eu vou contar aqui um pouco também da minha experiência com os meus 3 filhos para você. Não sei vocês, mas se aqui em casa minha filha emendava uma noite inteira, era motivo para comemorar, soltar rojão e tentar imitar exatamente tudinho que eu tinha feito para que a noite seguinte fosse igual. Mas claro, nunca dava certo. Tem uma fórmula para que o bebê durma bem? Por que eles trocam a noite pelo dia? Por que o ciclo deles de sono é tão diferente do nosso? E depois que cresce, é normal continuar acordando? Para entender melhor como funciona o sono dos nossos filhos, eu convidei a Lari Godoy, do Instituto Bebê. Lari, seja muito bem-vinda e, por favor, nos conte aqui primeiro quem é você.
Ô, Thaís, muito obrigada pelo convite. Muito bom poder falar sobre esse assunto, né, que atormenta tantas famílias, né? Esse grande desafio. Bom, eu sou terapeuta familiar, né, já há muitos anos. E há 6 anos a gente vem trabalhando aí com a questão do sono do bebê, sono infantil, de 0 a 7 anos, e poder trazer bastante essa clareza maior, não só na questão comportamental do sono infantil, mas também na terapia de toda a família, porque o sono, a gente fala que é o sono do bebê, mas na verdade, na maioria das vezes, são o sono dos pais também, a gente precisa olhar, né?
Afeta a família inteira.
Afeta a família inteira, é o sono da família, não é só o sono da criança, a partir dos desafios que a gente tem com as crianças, né?
Sim. Vamos começar, então, falando da maior diferença entre o sono do bebê, da criança e do adulto? Tem uma diferença aí no ciclo, nas fases do sono, no tempo do sono? Como que funciona isso?
Tem uma diferença, sim, embora a diferença ela é pequena, né? Em que sentido? Quando a gente fala sobre o ciclo do sono da criança ou da pessoa, a gente costuma dizer que, numa regra, um ciclo do sono do adulto ele chega a durar 1 hora e meia, né? Então, um ciclo completo. Então, a gente entra na vigília do sono, entra no sono leve, sai do sono leve, entra para o sono profundo, sai do sono profundo, entra no sono leve de novo, sai e se inicia um novo ciclo. Esse percurso, no adulto, leva 1 hora e meia. Na criança, ele leva 1 hora. E o que que acontece? A cada transição de sono, a criança, ela pode despertar assim como nós adultos despertamos, né? Então, sabe aquele momento que a gente, no meio da madrugada, acorda, puxa a coberta, vira de lado? São todos leves despertares que nós temos. E nós, adultos, nós temos também esse despertar, né? Nós, adultos, a gente também passa por isso. A diferença é que já está tão acostumado, a gente já está tão habituado com esse ciclo, né, com esse adormecer logo em seguida, que a gente muitas vezes nem percebe que a gente acorda. Já a criança, não. A criança, nesse despertar, ela também vai abrir os olhos, assim como nós, porém, ela pode realmente se incomodar com algo, receber alguma luminosidade, aquilo despertá-la por uma dificuldade de passar por essa transição de sono, né, dessas fases do ciclo leve para o sino profundo, do profundo para o leve, enfim. Então, a gente tem aí essa diferença entre os ciclos do sono, né? Então, a criança ela precisa de um auxílio maior para poder aprender a fazer essa transição, e o adulto faz isso naturalmente. Mas o sono do adulto, ele precisa dormir menos horas do que um bebê, isso é claro, né? Até pelo seu desenvolvimento neurológico e tudo mais. Porém, ele tem essa questão de que a gente já tem o hábito de adormecer e de emendar o sono. A criança nem sempre tem. Tem crianças que vão ter. Tem crianças que já nascem, dormem muito bem, eita, já fazem isso naturalmente. Mas nem todas são assim, né?
Eu vejo casos, algumas filhas de amiga minha, assim... Ah, não, dorme 12 horas seguidas, desde pequenininho, desde quando nasceu. Falei, gente, mas como assim? Porque até esse ciclo, normalmente, é quando o bebê acorda, né? Mas aí, esses bebês, eles voltam a dormir naturalmente sozinhos, é isso?
Isso. O que que acontece? Eu costumo sempre falar assim, né? Aqui as pessoas não vão conseguir ver porque eu normalmente desenho, né? Mas vamos imaginar que você tem uma bolinha de um lado, né? E uma bolinha do outro lado. Pedir para as pessoas aí começarem a imaginar isso. E nessas bolinhas existe uma linha entre uma e a outra, né? E no meio dessa linha ela se conecta. Na verdade, vem uma linha saindo da bolinha direita e uma outra linha saindo da bolinha esquerda, uma em direção à outra, e no centro elas vão se conectar. O que que significa isso? Significa que cada bolinha é um neurônio, né? E cada linha dessa é o rabinho do neurônio. E que quando se conecta um no outro, a gente cria uma sinapse neurológica. Dentro do que eu trabalho com a neurolinguística, com a PNL, com a neurociência, que é toda a base do meu trabalho, dos meus estudos e tudo mais, quando a gente conecta um neurônio com o outro e cria uma sinapse, nós estamos construindo um comportamento. Então, funciona da seguinte forma. Se a criança, ela dorme, né? Então, a gente está falando dessa questão da transição do sono. Se a criança, ela dorme no berço dela e ela passa 30 minutos, que normalmente é a primeira etapa do sono da criança. O adulto dura 45 minutos a primeira fase do sono. A criança vai durar 30 minutos essa primeira fase. É uma média, né? A gente sabe que isso tem uma variação porque somos seres humanos, não somos robôs 100% programados. Então, cada criança tem uma variação aí e é isso que normalmente a gente analisa, né? Qual que é a variação e a singularidade de cada criança. Então, quando a criança, quando essa sinapse é construída de um lado e do outro e conecta, a gente gera o comportamento. A criança passa, depois de 30 minutos, ela desperta e ela volta a dormir. Essa sinapse desses dois neurônios entre voltar a dormir e sono, ela está bem firmada. Então, eu tenho uma construção de hábito. Dessa forma, me gera um comportamento que ela passa pela transição. Então, se a gente olha por esse lado, algumas pessoas, né, algumas crianças, elas têm esse hábito já natural, essa sinapse já muito intrínseca dentro dela, que tem relação com o sono desde a gestação da mãe, que tem relação com toda a construção de crenças, personalidade e daquela criança, tem toda a sua singularidade também. E tem crianças que não têm essa sinapse construída. E aí é onde a gente entra com o trabalho de construir essa sinapse. Então, todo o processo de hábito de criança para dormir, e não só para dormir, mas qualquer processo de hábito do adulto, é quando a gente tem dois neurônios conectados. Esses dois neurônios, se eu quero... A criança, ela demonstra sono. Sono é um neurônio, né? Aí, quando ela demonstra sono, ela dá um sinal de sono e aí a mãe vai lá e dá o peito, por exemplo, para a criança. Aí, ela tem o neurônio do peito. Quando eu conecto o sono com o peito e a criança adormece, eu construí um hábito nela. E aí, ela vai, cada vez que eu repito este hábito, ele vai ficando cada vez mais no automático. E aí, a criança vai criando ou a sua dependência ou não para a construção desse hábito, né? E daí ela vai acabar adormecendo. Então, tudo que envolve a parte de sono está muito ligada com essa construção neurológica da criança. E nós, adultos, vamos auxiliar nisso. Por isso que a gente fala muito na questão dos bons hábitos para dormir, né?
E isso já começa desde quando o bebê nasceu? Ou tem desde uma fase, assim, a partir dos 3 meses? Não, desde
Não,
sempre.
Não, a parte... Desde sempre, desde sempre. Na verdade, se... Existem algumas formas, né? Mas é raro a gente conseguir trabalhar dessa forma, não por nós, mas sim pelas pessoas terem não só o conhecimento disso, mas desde a gestação a gente já consegue fazer um determinado trabalho, né? É, o maior impacto que nós temos e registros que nós temos é dentro da vida intrauterina. Então, como a gente não consegue ainda fazer um trabalho profundo disso, por falta de conhecimento, por falta de oportunidade e tudo mais, a partir do momento que o bebê nasce, você já consegue construir os bons hábitos para ele, né?
O sono da mãe durante a gestação interfere? É isso? O ritmo que a mãe está ou é do bebê? É o ritmo da mãe?
É o ritmo da mãe. Não significa que é o sono da mãe, tá? Mas, por exemplo, existem algumas teorias e alguns estudos que falam que o sono... REM e o sono N-REM, né, que é o leve e o pesado, eles são construídos e determinados de uma forma completa por volta da 25, 26 semanas gestacional. Então, nessa época, o que acontece com a mãe na rotina dela, níveis hormonais e tudo mais, vai interferir nessa qualidade de sono, tá? É lógico que a gente precisa também ser bem humanos em dizer que... Não é tão simples assim a gente falar, nossa, nessa semana a mãe só vai relaxar, fazer yoga, ir para o spa, porque a gente sabe que a vida não é essa, né? Então, a gente só, isso é só um conhecimento, mas isso não é um fator assim que a gente vai olhar para falar, olha, foi isso e problema de... Sabe, não é nem para a gente se conformar com a situação, nem para a gente se culpada dessa situação. É uma questão natural. Então, o que a gente fala? Que a mãe, ao longo da gestação, tudo o que ela sente, isso não é em relação à consultoria do sono, tá? Em questão de foco, mas é em si ao desenvolvimento emocional da criança, de que tudo aquilo que a mãe, ela sente, pensa, come, sente, a parte emocional da mãe, os fatores energéticos que acontecem durante a gestação, vai impactar na criança. Né, vai impactar naquela personalidade, naquelas associações neurológicas, porque essas crenças, que é essa conexão dos neurônios, é onde se forma o nosso sistema de crenças. Então, os nossos níveis, a PNL, ela mostra pra gente os nossos níveis neurológicos. A gente começa no ambiente, do ambiente vai para o comportamento, a capacidade que gera o comportamento, a crença que faz eu ter a capacidade para ter esse comportamento e a nossa identidade que sustenta todo o resto. Então, isso daqui, ele é construído desde o momento da concepção. Então, tudo aquilo que a mãe sente pode ter reflexo, sim, no sono da criança também, né?
Olha a responsabilidade, desde a gestação já, né?
E realmente, uma responsabilidade muito grande. E quem tem a oportunidade de se conectar com isso na fase da gestação, não é só assim... Não diria que seria perfeito, porque nada é, né? Mas assim...
Não é tão matemático assim.
Não é tão matemático. Como eu disse, nós não somos robôs, uhum, né? Porque tem a questão da personalidade da criança, tem a questão espiritual da criança, tem tudo isso que são fatores que envolve, né? Então não é tão simples assim. Mas eu diria que é uma grande oportunidade de conexão dessa mãe com o seu filho, né? Para uma maternidade mais consciente, né? Então, para uma maternidade mais leve, né? É a questão de todo o acolhimento, questão de todo o afeto. Então, quanto mais eu conecto, é melhor. Infelizmente, nem sempre é possível, né? Depende muito da rotina da mãe aí no dia a dia, né?
E E quais as vantagens, Lari, para a criança em ter um sono bom, um sono tranquilo, ajuda no desenvolvimento? Quais as vantagens que um sono tranquilo traz?
Olha, são inúmeras vantagens, né, para a criança. A criança que ela dorme a quantidade de sono adequada e ela acaba dormindo bem, a gente começa primeiro olhando para a parte biológica dela, que são os hormônios, né? Então, é durante o sono noturno, é durante os ciclos do sono que ela vai produzir o hormônio do GH, que é o hormônio do crescimento. 90% desse hormônio, ele é produzido ao longo da primeira infância. Depois, somente 10% ao longo da adolescência e depois na fase da vida adulta. Então, a criança que ela dorme bem, ela vai se alimentar bem, ela vai mamar bem, ela vai ter o seu crescimento psicomotor coerente com a fisiologia dela, ela vai, na fase pré-escolar, vai ter uma boa associação, né? Vai ter um bom aprendizado. A criança que ela sofre de toda essa privação, né, de sono e tem dificuldade com sono, e não só as que têm, mas também aos pais que não querem olhar para esse desafio do sono e diz que isso é normal, uma hora a criança dorme. Isso é fato, uma hora a criança dorme, o sono é vital, né? É uma necessidade, é uma coisa que a gente não consegue controlar, porém, a gente pode dar a qualidade disso, né? Então, se eu não dou essa qualidade, essa criança ela pode ter dificuldade na fase pré-escolar, na fase de aprendizado, de alfabetização, ela pode tropeçar mais vezes, então ela perde um pouco o eixo dela em relação à gravidade da Terra, e isso faz com que ela caia mais, que ela fique mais distraída. Ela tem propensão à obesidade, né, a distúrbios alimentares, e na adolescência ela pode ter propensão a vícios. Por quê? Porque a privação do sono, ela gera também uma questão emocional de um vazio interno, né, da falta do acolhimento. Então, é algo mais profundo, né, é algo mais profundo e ao mesmo tempo mais polêmico também de ser dito, né, mas necessário.
Sim. E tem um prejuízo na criança que dorme demais também, o oposto, ou não?
Tem também. Eu lembro, você fez eu lembrar agora de uma criança que eu atendi há uns anos atrás, 5 meses. Dormia muito. Ela ficava acordada, tipo, uma hora, tinha um intervalo de uma hora entre uma soneca e outra, e ela dormia o dia inteiro. Com 5 meses, uma criança, ela não está recebendo determinadas estimulações neurológicas para construir o seu desenvolvimento neurológico, construir o seu desenvolvimento psicomotor. E o que isso causa? Pode causar problema alimentar também, né? Então, aquele bebezinho, ele já tinha sido diagnosticado com obesidade, né? Então, com 5 meses para isso, e tinha uma dificuldade muito grande de, vamos supor, com 5 meses, ele ainda não fazia os movimentos de movimentação de mão, de movimentação de pé, não fazia, o rolar para ele ainda era muito desafiador, né? E aí, essa família me chamou e falou assim: é normal? Eu falei, não, não é. Ela falou assim, eu já mandei em pediatra, já mandei em gastro, já fiz um monte de exame e não sei o que acontece, porque meu filho, ele fica deitado o dia inteiro. E é colocar ele deitado, ele dorme, ele não tem a estimulação dele. Eu falei, então o meu trabalho com você é o contrário disso, é fazer com que ele não durma, né? Mas não durma à noite. À noite ele precisa dormir e nas sonecas também, mas a gente precisa dar estimulação para a criança. Então, a gente precisou entrar com musicalização, com natação, com atividade em casa, com brincadeiras que fizessem com que a criança recebesse imagens, recebesse registros no seu inconsciente, no seu cérebro, para que ela pudesse começar a elaborar esse processamento. E aí, isso pode também ter um atraso no seu desenvolvimento e um atraso na fase também pré-escolar de aprendizado.
E tem um tempo ideal para a criança dormir? Depende da idade, são média 12 horas, tem algum tempo aí que seja mais ideal para os pais seguirem, não?
Então, tem de acordo com a idade da criança, né? Em geral, vamos supor, um recém-nascido, ele chega a dormir 17 a 20 horas dia, né? Ao longo das 24 horas, ele vai dormir por isso. E ele precisa desse sono para poder processar as informações recebidas, que para ele é muita coisa, né? Agora, conforme a criança vai crescendo, isso vai diminuindo, mas ao longo, vamos supor, até os 2 anos, mais ou menos, entre 1 e 2 anos, a criança ela vai dormir em torno de 10 horas à noite, né? E total, assim, em torno de 12 a 13 horas dentro das 24 horas dela. E aí, conforme vai crescendo, isso vai diminuindo. Depois de um tempo, quando chega na fase adulta, fase adolescente, a adolescência, ela dorme muito mais, né? Por questão de processamento e também de adaptação da nossa glândula pineal. Mas na fase adulta, aí nosso organismo, a gente vai se adaptando de acordo com a rotina que a gente tem. É muito simples, né? O adulto, por que ele às vezes ele aguenta passar 24 horas acordado, por exemplo? Porque ele tá com produção de adrenalina alta, ele tá com super estimulação, então fazendo um monte de coisa, o cérebro não para, e ele consegue ter essa consciência, mas também na hora que dorme, hiberna, né? A criança, ela é a mesma coisa. Se ela tá super estimulada, ela vai ter uma dificuldade maior para dormir. Se ela tá pouco estimulada, ela vai dormir demais. Se ela tá estimulada na questão ideal, ela regula o sono dela também.
É. E essas 10 horas por noite mantém até uns 7 anos na primeira infância ou não? Ou diminui
não.
Esse tempo?
Depois diminui. Aí chega em torno aí de 8 a 9 horas, mais ou menos, aí começa a regular dentro do padrão do quase de um adulto. A diferença é que até os 5 anos de idade, a maioria das crianças, ela tem necessidade de dormir à tarde para recuperar a função cerebral. Né, dessa superestimulação. Depois dos 5 anos, isso vai diminuindo, a criança não vai tendo mais essa necessidade. E aí ela pode dormir até 10 horas, né, até um período de 10 horas à noite. Mesmo que você tenha trocentos milhões de técnicas e queira seguir o mesmo padrão com todos os filhos, não, a gente precisa entender que as crianças são singulares. É uma alma diferente, é um espírito diferente, é uma pessoa diferente e que tem os seus desafios e cada um tem as suas questões. E por que que eu falo isso? Porque hoje eu trabalho não só com o olhar nessa questão das técnicas, não só com o olhar dessa questão comum que a gente estuda e lê por aí de hormônios e como criar ritual noturno, isso aí é coisa simples, né? Mas sim com todo esse olhar sistêmico da família, né, o que que envolve nesse sistema da família, nessa construção familiar, quais são a parte emocional disso tudo, tem a ver com a parte emocional da mãe e do pai, né, o sono tem muito a ver com isso, porque assim, você pode observar, os primeiros filhos, né, tem aquela frase, né, primeiro filho é de vidro, né, o segundo filho é de plástico, o terceiro filho é de ferro, né, porque você não tem, é tudo mais fácil, né, você solta mais, você deixa mais, você não, e o primeiro filho normalmente tem essa questão da superproteção. Então, essa parte emocional da mãe em relação à expectativa influencia muito, muito mesmo na criança. Quando você fala, a minha primeira filha, ela não tirava soneca nenhuma. Tem comportamento envolvido nisso? Tem, né? Tem uma questão de eu ensinar como fazer isso? Tem. As sonecas, 20 minutos, não é uma soneca. Lembra que a gente falou logo no começo do ciclo do sono? Que ela tem 30 minutos de sono leve, aí depois ela vai para o sono profundo e a gente vai passando por vários ciclos desse na noite? Se ela deu 20 minutos e despertou, era uma transição de sono. Então, ela não entrou no sono profundo. Ela não entra em sono profundo, ela não tem produção de GH, ela não tem produção hormonal, ela não tem produção de melatonina, ela não tem o que ela precisa para poder ter um sono restaurador e o cérebro dela poder se revigorar para processar todos os estímulos que ela recebeu enquanto ela estava acordada. Então, já a gente começa por aí. Conforme eu não vou ensinando a criança a fazer essa transição, ela vai criando o hábito, é a associação, né? Ela não construiu o hábito de passar pela transição do sono e ela se acostumou com isso. Isso tem desafios? Tem, né? Quais são os desafios? Isso pode diminuir a capacidade de processamento cerebral dela na fase pré-escolar? Pode, né? Dá para corrigir? Dá. né? Nada é tão absoluto. Tudo dessa. A gente está com 30 anos, consegue corrigir traumas nossos dentro da barriga da mãe, traumas nossos na nossa infância. Então, tudo é possível a gente conseguir resolver, sem dúvida alguma, a partir de agora, né? Eu sempre falo que não adianta nós, mulheres, mães, quererem olhar para os nossos filhos ou as coisas que estão acontecendo com os nossos filhos do lugar de culpa, né? Do lugar de eu sou a causadora do problema. Não, e sim, eu estou aqui também em aprendizado. Eu estou aqui também para aprender como ser mãe, né? E a gente sempre faz o melhor que a gente pode no naquele momento. Então, a criança que ela não tira a soneca durante o dia, ela pode criar o hábito de não tirar essa soneca. E isso prolongar, e ela vai levar um bom tempo para construir essa qualidade de sono. E essa qualidade de sono, ela está relacionada também com a construção da nossa glândula pineal. A glândula pineal, que ela fica no centro do cérebro, ela ainda é um mistério para a medicina, né? Tudo que se sabe sobre a glândula pineal, não dá para dizer que é 1% da potência dela, de tudo que ela faz, né? Mas o que a gente pode dizer? Que a glândula pineal, assim que a criança nasce, ela é totalmente desestruturada, né? Então, vamos imaginar que ela seria uma circunferência perfeita, né? Quando ela nasce, ela é como se fosse uma ameba, né? Toda ondulada, um lado é maior, outro é menor. Então, a sua secreção de melatonina, porque ela é responsável pela secreção da melatonina, toda essa secreção de melatonina dela, ela é irregular, ela não é homogênea. Conforme a gente vai crescendo, essa glândula, ela vai estruturando e ela chega no seu estágio de perfeição aos 30 anos de vida. Então, uma criança, ela não tem essa glândula perfeita, né? Então, por isso, inclusive, processos de birra, processos espirituais, está tudo muito envolvido com isso, com essa desestruturação dessa glândula que ainda está em desenvolvimento. Então, a criança, ela não constrói esse hábito e ela vai prolongando este hábito, né? A criança, ela vai sentir mais dor de cabeça por conta de exaustão de sono, né? Então, ela pode acordar mais vezes porque ela tem essa dificuldade. Então, sim, não tirar a soneca não é algo saudável. Criança, ela é muito adaptável às coisas, né? Então, assim, não é só uma questão de rotina, né? A rotina, ela é fundamental para a criança, por conta dessas sinapses neurológicas que a gente fala, para ela trazer um bom desenvolvimento. Se eu faço uma coisa com a criança hoje, e amanhã eu faço outra, e depois outra, e depois outra, nas questões de que, vamos supor, escovar dente, que se faz todo dia, tomar banho, que se faz todo dia, hora de dormir, que se faz todo dia, essas coisas que são padrões, cada hora eu faço num horário, você está construindo várias sinapses com a criança e nenhuma se firma para virar hábito e entrar no automático, né? Então, não adianta a gente querer domar a criança, a gente precisa respeitar essa essência dela, mas entender também qual é o processo do desenvolvimento que ela quer. Saber dela como extrair aquilo que vai ser bom para ela, né? E ensinando, e não simplesmente permitindo, deixando, ela não quer dormir, eu vou deixar. Não, porque ela está precisando ser guiada, ela é uma criança, então ela precisa ter um exemplo para guiar, né? Então a gente tem toda essa parte também de comunicação com a criança. Dá trabalho, é claro que dá trabalho, né? É muito mais fácil a gente mandar e tá tudo certo, né?
E primeiro filho, sempre a gente erra muito mais, né? Quanta coisa a gente já olhou e falou, nossa, como a gente fazia errado, né? Com a primeira filha.
Não é errado, né? Isso é uma fala que eu gosto sempre de pontuar quando eu falo de maternidade, porque assim, não é errado, nada é errado.
A gente tava aprendendo junto, né?
Tudo. Tem uma máxima que a gente utiliza muito nas terapias energéticas, que é assim, tudo está certo do jeito que está. E tudo acontece na hora que tem que acontecer. Então, se seu filho não tá dormindo agora, tá tudo certo, né? Porque é o que você sabe fazer. Porém, o que você pode fazer para melhorar? Buscar informação, buscar novas formas e encontrar aquilo que faz sentido e é de acordo para a sua família. Por isso que não tem regras, né? Existe a singularidade. Eu acho que é o respeito pelo ser humano e isso é muito melhor, né? Então, essa singularidade. Né? Por isso que eu falei, eu posso te ensinar 300 mil técnicas de como fazer a criança dormir, mas pode ser que nenhuma delas dê certo, né? Porque às vezes tem uma esfera ali sistêmica, né, da família. Foi muito interessante que há pouco tempo atrás eu fiz uma consultoria com a família e que o pai, assim, era aquela paixão pela filha, sabe? Era a coisa mais linda. Só que ao mesmo tempo esse pai, ele trabalhava muito e ele não estava em casa na hora que a criança ia dormir. E aí, ele conversando, e vai falando, e falando, não, a gente precisa fazer ela dormir, mas a nossa realidade é essa, é assim, assim, sabe? Então, a gente precisa fazer com que ela durma, mas eu não posso estar aqui presente. Aí eu falei assim, você me permite que a gente faça um teste? Tipo, eu falo, é na conversa que a gente vai criando novas técnicas, inclusive, né? Quando a gente tem essa visão mais sistêmica. E aí ele falou assim, qual? Eu falei assim, faça o desafio, comece a trabalhar 2 horas mais cedo, saia de casa mais cedo, mas chegue em casa mais cedo. E faça você, a sua filha, dormir. Em 2 dias, essa criança começou a dormir a noite inteira, porque era falta do pai. Então, tipo, não precisa entrar com técnica de comportamento, eu entro com técnica emocional. Quando esse pai, ele virou e falou assim, eu não acredito que era isso. Eu falei assim, então, vamos continuar e vamos ver. Passou umas... Não chegou a dar 2 semanas, ele precisou fazer uma viagem a trabalho, né? Então, a gente acordou a noite inteira, não ia dormir na hora certa, ele retornou da viagem, na mesma noite ela voltou a dormir. Eu falei, pronto, tá mais do que provado que há necessidade do pai, né? Ela quer um pai nesse momento, né? Então, a gente também precisa permitir com que o pai esteja presente nesses momentos, porque a gente escuta muito da mãe dizer, fala assim, o marido não sabe, o pai não sabe fazer, né? Eu falei assim, não sabe ou a gente não permite às vezes, né? Então, é importante envolver isso, porque os filhos são feitos de um pai e uma mãe. Quer queira, quer não, independente da circunstância, são feitos de um pai ou de uma mãe. Então, essa parte do pai, às vezes, falta para a criança e é aquilo que também vai trazer o conforto, a segurança para a criança adormecer, né? Eu queria só complementar aquilo que você comentou do seu terceiro filho, né? Que ele dorme muito na soneca, né? E acorda e fica muito desperto à noite. Começa a deixar ele dormir por 1 hora e meia apenas. Diminui a hora de soneca dele ao longo do dia. Porque a criança também que dorme muito à tarde, ela revigora demais e ela vai recuperar os estímulos dela na madrugada. Então, assim, vou corrigir essa fala para não haver dúvida pelo seguinte, o que eu mais escuto das mães, né? Não deixa a criança dormir durante o dia, senão ela não dorme à noite. Isso é o maior mito que existe. Por quê? A criança que não dorme de dia... ela vai ter uma exaustão neurológica pela quantidade de estímulo que ela recebe e ela não vai conseguir processar toda a informação e ela vai despertar mais vezes na madrugada. Porém, a criança que dorme muito na soneca, ela não precisa dormir muito na madrugada. Então, ela tem o tempo ideal para aquela criança dormir, que é de, no máximo, 1 hora e meia. Dormiu mais do que isso, ela pode despertar mais na madrugada. De acordo com a idade dela... ela tem uma necessidade maior de sonecas. Então, vamos supor, até os 6 meses de vida, em geral, ela vai tirar 3 sonecas de 1 hora a 1 hora e meia por dia. Dos 6 meses a 1 ano, ela vai tirar 2 sonecas, uma de manhã e 1 à tarde. Depois de 1 ano, já não tem uma idade exata que ela vai passar a tirar 1 soneca logo depois ali do almoço, mais ou menos. Tá? Isso também não é uma regra do horário, isso aí depende da rotina de toda a família. Mas existe esse padrão, né, da quantidade de soneca. E quando que a criança vai deixar de tirar 2 sonecas? Somos nós pais que decidimos? Não. A criança solta sozinha essa soneca, né? Quando ela vai parar de tirar soneca de dia? Ela vai soltar sozinha, lá por volta dos 4 ou 5 anos de idade. Ela vai soltar sozinha, né? Então, nós não precisamos determinar. Tem coisas que logo no primeiro ano de vida da criança, nós determinamos a rotina. Depois a gente precisa sentir a necessidade da criança. Por isso que eu falo, você conseguir ter uma boa qualidade de sono para você, como mãe, como pai, é você olhar para a qualidade de sono do seu filho e saber observar o teu filho, conhecer o teu filho, conhecer como que ele se comunica com você, conhecer energeticamente e gestualmente o que, que ele está te dizendo. Quanto mais você observa seu filho, quanto mais você conhece o que ele te diz, quanto mais você se conecta com essa intuição e o que a gente chama de instinto materno, que infelizmente hoje muitas mães elas têm dúvidas dos próprios instintos, né? De poder observar essa criança e falar assim, não, é isso que está acontecendo. E seguir essa intuição, seguir esse olhar, essa observação para o filho. Você vai conseguir entregar para o seu filho aquilo que ele precisa de acordo com a essência dele.
E tem um horário melhor para colocar as crianças para dormir?
À noite?
É, à noite? Ou é mais o tempo de dormir? Né? Por exemplo, tudo bem a criança, você tem que dormir 12 horas, dormir às 9 da noite até às 9 da manhã? Ou não? Seria realmente melhor ela dormir mais cedo, às 7 da noite? Tem um horário também que seja mais ideal?
Tem um horário ideal, que eu sei que isso muitas mães não gostam que eu fale, porque mexe na rotina da família. E que há que sentido, né? O horário ideal para a criança dormir é 8 horas da noite, tá? É, quando é menorzinho, até um ano de idade, ela vai dormir aí entre 6:30 e 7:30 da noite. Mas durante a primeira infância, até os seus 7 anos, é importante que ela vai dormir até as 8. Por quê? Lembra que eu falei da glândula pineal, que ela está desestruturada? É um pico de produção de melatonina. Então, a criança é um momento que ela aproveita esse relaxamento. Os argumentos que eu recebo da mãe que fala assim: mas é impossível, esse horário a gente ainda está fazendo a janta. Nesse horário a criança está agitada. Sim, a criança ela é estimulada pelo ambiente. Então, se a gente começa a preparar este ambiente para este horário, sabendo que fisiologicamente ela vai dormir com mais facilidade, né? E ela vai ter uma noite de sono melhor, ela vai ter uma qualidade melhor de sono. Então, eu começo a reorganizar a rotina da família, do ambiente, preparar esse ambiente, tirar a estimulação, tirar televisão, celular, audiovisual, fazer atividades mais brandas, que não requer que a criança fique muito agitada. Eu não estimulo a criança. Se ela se estimular, tudo bem, mas eu não estimulo, eu não dou a ideia, eu não dou o brinquedo, eu não ligo a televisão, eu não ofereço aquilo que vai estimular. Pelo contrário, eu boto no banho, eu como mãe coloco o meu pijama também para dizer a mamãe também está indo dormir, porque eles vão pelo exemplo. Né? Eles não olham no relógio, eles não sabem que horas são, para eles pode ser 30, 8 horas, é a mesma coisa. Mas eu me reorganizo para isso. Isso é interessante porque, além de eu aproveitar a produção de melatonina, ela vai dormir melhor, o dia dela, ela vai acordar mais cedo, o dia dela vai render para quando chegar às 7 horas da noite ela começar a te mostrar que está com sono e dormir às 8. Então, se eu deixo a criança dormir 9, 10 horas da noite, e depois das 9 da noite, o organismo, quando a melatonina ela não produz, ou não é aproveitada para estimular a produção de melatonina, a gente começa com a produção de adrenalina. Aí, 10 horas da noite, a criança pega fogo, porque a adrenalina dela tá lá em cima. Aí, ela dorme, mas ela dorme com a adrenalina alta. Se ela dorme com a adrenalina alta, ela vai acordar mais vezes, ela tem um sono mais agitado. Então, por isso a importância de colocar a criança para dormir mais cedo. E aí, ela vai acordar 9, 10 horas da manhã, o dia dela inteiro, a rotina dela inteira vai ser mais tarde. A soneca vai ser mais tarde, almoço vai ser mais tarde. Aí começa a virar essa bagunça. O que não dá para acontecer, que eu acho assim, que não é tão saudável, é você, um filho acordar às 6, o outro acordar às 10, né? Que aí você é como se a mãe ela é uma só, ela vai ter 3 rotinas para seguir.
Que são tem que 3 dar café filhos. Da manhã 3 vezes, é, exatamente.
É, então você dobra o seu trabalho. Então, sim. Também para uma questão da família, porque a construção de família, a constituição da família, a percepção de família pelas crianças é uma das coisas mais sagradas que deve ser colocado na família mesmo, né? Então, na hora de tomar café da manhã, todo mundo junto. Na hora de almoçar, todo mundo junto. Porque você começa a criar, não só exemplo, mas conceito de família para essas crianças. E eles começam a crescer com esses hábitos e com valores disso. Isso, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes a serem olhadas quando a gente fala em rotina, né?
E quais dicas você dá para um sono mais leve? Seriam essas que você falou aí de tirar TV, tirar, né, celular e seguir um ritmo, uma rotina? Ou tem mais dicas além dessas?
Você fala para criança que tem sono leve?
Para criança ter um sono mais leve. Para conseguir ter um sono acordando menos, dormir melhor. Que outras dicas você dá?
Fala uma coisa bem clichê, mas é o amor. Porque, assim, todas as coisas que a gente falou, ela é muito comportamental, né? Elas são muito bem materiais, assim. Mas é a qualidade de presença dos pais, né? É igual essa bebezinha que o pai fazendo dormir, ela passou a dormir a noite toda. Então, tem uma questão afetiva ali por trás. A gente não dá para olhar para o sono da criança só como algo comportamental. Né? Pelo contrário, a gente precisa olhar para a criança com mais ainda pelo lado afetivo, porque a criança ela é a essência pura, né? Ela é o que ela é. Nós, quando éramos crianças, até os 7 anos, a gente é o que é. E depois chega, depois dos 30, né, Thaís? A gente quer voltar a ser criança para falar, meu, eu preciso descobrir a minha essência, eu preciso resgatar a minha essência, preciso largar a mão da vergonha, eu preciso ser mais vulnerável, eu não preciso mais me importar com o que o outro pensa. A gente volta a querer fazer isso, porque a criança faz isso. Se ela tá com raiva, ela tá com raiva. Se ela tiver que fazer birra no meio da rua, ela vai fazer. Se ela tiver que chorar, ela chora. Se ela tiver que dar gargalhada, ela não tá nem aí pra quem tá perto dela e pra quem tá vendo ela.
O que tá pensando dela. Uhum.
Ela não tá nem aí.
Ela é ela mesma.
Ela é ela mesma. Isso é a essência. Então, quando a gente olha pra criança com essa questão de essência e potencializa isso nela, é muito mais fácil de você colocar essa criança pra dormir. No sentido de, agora a mamãe também está te dando o afeto que você precisa, te ensinando uma responsabilidade e dando autonomia. Né? Então, assim, é engraçado porque parece meio antagônico uma coisa da outra. Né? Mas não é, elas são todas complementares. Então, é o respeito, é o amor, é a qualidade de presença. Não precisa, na qualidade de presença, você querer ficar com seu filho 8 horas do dia. Sabe? Ah, mas eu trabalho essas 8 horas. Vai trabalhar, você é adulto, seu filho vai chegar nessa fase, você vai ser um exemplo para seu filho e ele vai aprender que a realidade da família a qual ele nasceu é essa rotina e ele vai se adaptar com isso, ele vai lidar com isso também. Mas quando você chega do trabalho, se você vai ficar com a criança por 2 horas, esteja com a criança por 2 horas. Se você vai ficar com a criança por 15 minutos, esteja com ela por 15 minutos. Essa qualidade de presença vai fazer com que essa criança ganhe maturidade emocional. E aí você vai falar, agora a mamãe não pode. Agora é hora de dormir. E ela vai também respeitar porque ela se sente respeitada. Então, o melhor caminho para a criança ter um sono leve é, de fato, o amor e a responsabilidade afetiva.
E resolve um monte de outros problemas também, né?
Nossa senhora, é tão mais fácil. Agora, lembrando, né, Thaís? É fácil falar, né? Deixar isso bem claro, porque vai ter pessoas que falam, ah, é fácil para ela falar isso, falar. Não é fácil, não, né, viver isso. Mas tudo isso a gente constrói quando aquela família, principalmente a mãe, que hoje ainda é o pivô da família, né, a sustentação nessa criação, né, tem muitos pais que estão participando, e claro, para eles também, mas olhar para suas questões internas. Né? Eu falo que o filho ele é o convite para você, é o que a Laura Gutmann fala, né? Maternidade é um encontro com a própria sombra. Você vai olhar para isso, e o que você faz quando você olha para essa sombra? Você acolhe a sua sombra ou você rejeita ela? Se você rejeita a sua sombra, você está rejeitando seu filho. Se você acolhe a sua sombra, você sabe lidar com seu filho. Então, assim, o caminho, ele é sim de você também olhar para você. Né? Eu não aguento, ele me estressa na hora de dormir. O que é que está fazendo você ficar estressada? Olha para você que você alivia o seu filho e esse momento para você se torne mais tranquilo. Então, não é fácil a gente falar, ah, a mãe ama. Sim, tem um amor universal. Mas não é fácil viver isso no dia a dia. Né? Então, é sempre uma busca dessa consciência, é sempre buscar a compreensão primeiro com você mesmo. Né? E aí você vai conseguir deixar essa criança mais leve, construir tudo isso. Tem dias que não vão ser tão fáceis. O que é a vida é assim, né? Então, a gente precisa olhar também para isso, né? Então, o trabalho é falar, ok, eu sinto culpa. O que você faz com essa culpa, né? Para não senti-la. Porque a culpa, ela não existe. A culpa, ela é construída dentro da nossa mente, né?
Crianças têm distúrbios de sono também, como os adultos? Também têm insônia, por exemplo? E o que pode fazer para evitar?
Crianças têm mais distúrbios do sono do que os adultos. 40% das crianças sofrem de algum distúrbio de sono. Sonambulismo, pesadelo, terror noturno, insônia, né? Eles vão sofrer com isso. E isso como se corrige esperando a criança crescer? Porque é maturidade neurológica, não tem muito o que fazer, é maturidade neurológica. A diferença é, novamente, nós como pais, como eu lido com a situação, sem reprimir, sem impedir e sem se culpar, sem trazer uma energia densa, né? A criança que ela tá num pesadelo, abraço, acolhe, dê a proteção, dê o colo, afeto. A criança que tem um terror noturno, espera e apenas proteja para que aquela crise passe. Né? Não acorde jamais a criança para isso. sabe? Porque ela acorda com a sensação negativa emocional. Ela vai voltar a dormir depois que a crise acabar, e quando ela acorda, ela nem lembra do que aconteceu, porque a criança está dormindo na hora do terror noturno. Então, apenas os pais. É dolorido para os pais ver aquilo, porque a criança se debate, então só proteja para não se machucar, mas crie você como pai a sua paciência, e naquele momento é oração, né? Muita oração, muita luz, muito amor que precisa emanar para aquela crise acabar. Conforme a criança vai crescendo, essas crises vão espaçando e vão ficando cada vez mais longas até que uma hora não acontece mais. Sonambulismo é a mesma coisa, não acorde a criança, apenas proteja, né? Porque no sonambulismo ele é mais delicado.
E tem uma causa para isso? Não, é realmente da criança, do organismo, tá?
Maturidade neurológica. Tá em desenvolvimento. Se você vai para uma... Você até pode, eu recomendo, né, de procurar a medicina do sono, procura um médico do sono, faz o exame, às vezes até de uma polissonografia, para identificar qual é o distúrbio, né? Mas, em geral, não tem o que fazer a não ser esperar. É crescimento, não tem muito estudo ainda falando sobre isso, né? Alguns médicos vão falar, dá melatonina para criança, não resolve e é prejudicial. A Anvisa não aprova o uso de melatonina em crianças, salvo em crianças autistas, salvo em crianças com alguma patologia que sabe que não vai ter mesmo um desenvolvimento assim, da melatonina ou que precisa desse auxílio.
E você está falando aí para aguardar. Aguardar até quando? Até quando, até qual idade é normal ter distúrbios ou continuar acordando à noite, mesmo que seja só para ir para a cama dos pais? Até que idade que isso é normal, que é saudável?
Distúrbio do sono não tem uma idade exata, mas é durante a primeira infância. Em geral, eles começam a partir dos 4 meses de vida. Tem épocas, que daí está relacionado com o sistema de família também, que você tem crises com mais frequência. E as crises nunca são diárias. Tipo, elas têm um espaço, às vezes, de uma vez por semana, a cada 15 dias. E isso vai espaçando, vai virando a cada 1 mês, a cada 2 meses, a cada 6 meses. Vai aumentando as crises entre uma e outra. Até uma hora que para, durante toda a primeira infância. Tá? Mas, né, nesses casos, logo no começo, identificou as primeiras crises, eu, como mãe, já faria uma polissonografia. Não para curar, porque não vai, mas para ter consciência do que é e eu saber como lidar, do que eu ficar na dúvida, sabe? Porque a dúvida gera angústia. Quando você tem o que é, você sabe como lidar, né? E eu procuraria, para quem acredita, eu procuraria também, que daí eu também trabalho nessa linha, que tem questões espirituais aí envolvidas, e aí eu também entraria com o processo espiritual, né, dentro das terapias espirituais. Então, espiritual, eu estou dizendo, não tem nada a ver com religião, né? Essa parte mais do desenvolvimento espiritual daquela criança também é natural. E poder saber lidar com isso. Então, não tem uma idade, assim, que é normal. A criança ir para a cama dos pais é até quando os pais aguentarem. Né? Até quando os pais permitirem. A partir eu tenho até no YouTube... Tem um depoimento de uma mãe que a criança, acho que ela estava, agora eu não lembro, acho que ela estava com 4 anos. Ela ia para a cama dos pais, sempre fizeram cama compartilhada. Ela ia para a cama dos pais, um dia ela me ligou, ela falou, eu não aguento mais dormindo com a gente precisa acostumar ela a dormir no quarto dela. E ela está muito linkada com a questão da criação do apego, com essa qualidade de presença, de não deixar a criança chorar. Eu falei, não, é super possível fazer sem choro. Então, vamos começar. Fizemos um processo, foi a coisa mais linda o processo. Criamos várias formas lúdicas. Eu falo, cada criança me ensina uma técnica nova. E é muito difícil eu repetir a mesma técnica com outra criança, por conta dessa singularidade. E aí a gente construiu, e até que chegou um determinado momento, ela gravou até um vídeo, ela mostrou a criança dormindo, né? Ela tirou várias fotos, e ela falava assim, não teve choro nenhum ao longo desse processo, e hoje ela dorme na cama dela toda, né? A noite toda. Então, é os pais. Nessa questão é até quando os pais aguentam. Tem pai que está com 9 meses e fala, não aguento mais meu filho dormindo na cama comigo. Ok, vamos tirar. Não tem uma regra.
Mas esses distúrbios e ficar acordando é mais natural até a primeira infância, que seria até os 7 anos, no caso, é isso?
Exatamente.
Tá.
Exatamente. E pode acontecer depois, né? Pode acontecer de prolongar, mas não é mais o comum.
Tá. A gente estava falando de bebê, eu esqueci de perguntar por que tem bebês que trocam a noite pelo dia, acabam dormindo muito de dia e de noite não dormem. Seria isso de tirar um pouco a soneca, não deixar dormir tanto à noite, porque ele acabou repondo toda a energia, como você disse do Leon como um exemplo, não?
Esse é um dos principais fatores, né? Mas, novamente, não é uma regra. Nem todas as crianças que trocam o dia pela noite é por causa disso, né? pode ser um desconforto, pode ser uma questão de momento emocional da mãe, né? Depende muito da idade da criança. A mãe que às vezes tem uma propensão a uma depressão, ou tá numa depressão pós-parto, ou tá naquele baby boom, que ela fica mais fragilizada. A mãe que ela não tem uma rede de apoio e ela se sente muito sozinha. Normalmente é à noite que vem a angústia, que vem a tristeza, a criança ela manifesta. Né? Ela conecta e a criança também manifesta. Mas a criança que troca a noite pelo dia, em geral, é ou soneca que não tira durante o dia, ou é soneca que tira demais. Ela dorme. E é muito interessante porque eu andei observando, não existe nenhum estudo, assim, pelo menos que eu conheça, que fale a respeito, mas eu andei observando dentro dos meus clientes que as crianças que trocam o dia pela noite são as crianças que nasceram de madrugada. Então, ela começa um padrão de vida invertido, né? Dentro do ciclo circadiano da Terra, assim, sabe? Dentro da conexão mesmo. Então, para ela, a vida começou à noite. Né? Então, ela vai ter hábitos mais à noite. E isso se prolonga na fase adulta também, né? Pode prolongar e tudo mais. Mas aí a gente vai corrigindo aos poucos, né? Mas para corrigir, a gente consegue. Mas eu andei observando isso, que são as crianças que normalmente nascem de madrugada. E as crianças que nascem durante o dia, elas o ritmo delas também são diferente. É muito interessante quando a gente começa a olhar até o parto.
Ou seja, torçam para que o parto ocorra de manhã.
Mas a maioria vai ser à noite. A maioria vai ser à noite.
Pode começar à noite o trabalho de parto, mas torça para que seu filho nasça de manhã, pelo menos.
Mas mesmo assim, né, a gente sabe aí, né? Eu posso falar, eu que sou terapeuta energética, espiritual também, posso falar de toda essa questão da influência da lua, da energia. Então, os bebês, eles vão nascer mais à noite, né? É o momento da calmaria, né? É o momento da
quando a gente tá relaxado, assim.
É o momento do planeta inteiro tá relaxado. O melhor horário para meditar é às 4 da manhã, né? Então, tem esses detalhes todos, assim. Então, assim, a gente envolve isso. Mas isso não é algo que, tipo, é só uma observação,
sim,
não é algo
sim,
que...
Sim, não tem um estudo e tal, sim.
E outra, também, não, pelo amor de Deus, as mães não precisam falar, meu filho tem que nascer de manhã pra ele dormir, porque não é uma condição, não é uma condição isso.
Não mesmo. E sabe que eu trabalho também com fotografia e vídeo de parto humanizado.
Ai, que lindo.
Parto humanizado, eventos e ensaios. E aí é bem isso, a gente observa que os bebês... normalmente querem nascer, né? Começa o trabalho de parto sempre à noite, de madrugada, que é justamente isso que você disse, quando a mãe está relaxada, o mundo está relaxado, aí parece que ele fala, tá bom, agora eu posso ir, né?
Agora ninguém vai me atrapalhar.
Relaxamento, exatamente. Mas é bem
isso. E é interessante,
né?
Thaís, porque assim, a via de nascimento também interfere na personalidade e no sono da criança. Né? Então, assim, a criança que nasce de parto normal... ela tem uma personalidade diferente de quem nasce de cesariana, né? Ela tem uma forma de lidar com as suas questões emocionais diferente de quem nasce de cesariana. E deixando bem claro que não significa que um é melhor do que o outro, né? É só diferente, né? Tem muitas crianças de cesariana que são muito empoderadas que uma criança que nasceu de parto normal não é. E o contrário também. Então, assim, mas interfere, né? A via de nascimento, a forma que foi feita esse parto vai interferir no impacto emocional também dessa criança. Então, não é uma coisa que é um melhor que o outro, são só diferentes.
É engraçado, tem uma fala, né, que a gente sempre ouve, nossa, dorme como um bebê. E tem até uma frase, né, que diz, nossa, quem fala que dorme como bebê nunca teve filho, porque a gente comentando aqui de tantos distúrbios e dificuldades do filho dormir como um bebê realmente, né, diretão.
Não, dorme como um bebê, né? Porque não lembra como ele era quando era bebê, né?
Pergunta pra mãe, né? Se bem que, olha, minha mãe, eu falo pra ela que ela esquece como a gente era. Porque, assim, todos comiam muito bem. A gente quase não brigava entre a gente. Todos dormiam
pra mãe.
A noite inteira. Eu falei, para. Vocês que não lembram, não é possível.
Mas pra mãe, o filho é sempre perfeito. Como conforme vai crescendo, vai lembrando só das partes boas.
Deve
né?
ser.
É
a natureza, né? Pra,
a natureza,
pra gente lembrar das partes boas, senão a gente também não tem mais filho, né? Lari, vamos pro quadro Fala Lá em Casa. Pra
bora,
eu ler aqui
bora.
Umas perguntas que enviaram.
Vamos lá. A parte normalmente que eu mais gosto de te responder. Responder perguntas.
Fala lá em casa.
A primeira pergunta é da Lívia Mora. Quase 3 anos e ainda acorda diversas vezes de madrugada. É normal? Até quando essa agonia?
Não é normal, né? Ainda mais nessa idade. E até quando você quiser resolver? Até quando começar a olhar para isso e começar a mexer em rotina, começar a mexer em estímulo, atender a necessidade da criança? É muito interessante porque ela me fez lembrar uma coisa que eu falo muito para as mães, né? Que a gente não falou anteriormente. Até quando a minha filha vai ser assim? Até quando você começar a enxergá-la que ela é uma criança de 3 anos e não mais um bebê de 6 meses? E é natural as mães prolongarem a criança, a visão que ela tem da criança, achando que ela é um bebezinho ainda, né? E ela tá crescendo. Então, é dar mais autonomia também, né? Acompanhar esse crescimento dela, né? E poder olhar para isso. Então, quando você falar o que eu faço, o que eu preciso aprender para ajudar mais minha filha, o que está faltando eu conhecer sobre a minha filha, né? Aí você vai começar a resolver o sono dela. Mas não é normal a criança de 3 anos acordar, não é normal um bebê de 6 meses acordar muitas vezes, né? Eu sempre falo da Valentina, que foi a bebê que fez eu estudar o sono. Tem uma live minha com a Tati, que é a mãe dela, que a gente fez esse ano, inclusive, essa live. Ela contando todo como foi o processo da consultoria do sono. Porque se não fosse elas, eu jamais teria ido estudar sobre o sono. Né? Que a Valentina, ela acordava a cada 40 minutos desde quando nasceu. Ela foi um bebê prematuro, acordava de 40 em 40 minutos. Um dia a Tati chegou chorando pra mim, falou assim, eu não aguento mais, porque quem não dorme sou eu. E aí, eu não tinha o que responder, comecei a estudar, né? Passou 6 meses desse dia. Eu cheguei para a Tati e falei assim, a Valentina estava com 1 ano e 4 meses. Eu falei, vamos fazer a Valentina dormir? Ela falou, tá, até hoje tá igual. Com 1 ano e 4 meses, acordava cada 40 minutos. Eu falei, vamos fazer? Ela falou, desisti. Já acostumei, e ela também. Eu falei, não, eu fui estudar por sua causa, agora a gente vai fazer essa menina dormir. Se a Valentina dormir, eu vou trabalhar com o sono do bebê. Quero ver se tudo que eu estou aprendendo é verdade, tudo que eu estou estudando é verdade. Em 3 dias, a criança dormiu das 7 da noite, das 7 da noite. 3 dias, sim. 3 dias depois que a gente começou.
E sem essa técnica de deixar a criança chorando, né, Lari?
Tem, deixa chorar. Jamais a gente pode deixar a criança chorar. Jamais. É um crime isso, sabe? Então, assim, em 3 dias ela acordou, ela dormiu 7, 8 horas da noite e acordou às 4h45 da manhã. Ela falou, foi a primeira vez que ela assistiu um filme inteiro. Ela mandou uma mensagem pra mim no dia. Estou aqui emocionada. Pela primeira vez, depois de 1 ano e meio, eu consegui assistir um filme inteiro sem ser interrompida. Ela falou, foi o maior presente da maternidade boa, foi essa pra mim, assim, essa fase. E ela fala nessa live, ela mostra os relatórios das anotações dia após dia do sono da Valentina. Tem foto de antes e depois da Valentina com as olheiras e depois sem olheira, né? Então, assim, a gente precisa olhar para isso, porque não é normal a criança acordar. Nem quando é bebezinho é normal a criança acordar muitas vezes. A criança precisa dormir à noite pelo menos de 3 a 4 horas seguidas. Se, quando é bebezinho, uma criança já de 3 anos, ela já é capaz de dormir a noite inteira, né? Se acordar uma vez, né? Então, é querer realmente começar a resolver isso e atender a necessidade da sua filha.
Agora a pergunta aqui da Renata Oliveira Andrade. A minha filha tem um sono bem agitado, porém, de alguns dias para cá, estou usando essências de lavanda e tem ajudado bastante. Ela dorme mais tranquila. Você acredita que tenha sido a lavanda ou é só coincidência mesmo?
Não, a lavanda ajuda. Eu sou aromaterapeuta, tenho curso, inclusive, de aromaterapia infantil, para quem quiser, tanto para pais quanto para profissionais. Ele é online. E a lavanda, ela realmente auxilia. Lembrando que é muito importante dizer que a lavanda, ela não é o milagre, né? Porque tem outras crianças que a gente usa lavanda e não dá o efeito que precisa quando tem algumas questões mais profundas emocionais ou comportamentais que precisam ser resolvidas, tá? Mas quando é só um auxílio, porque a criança é agitada e não consegue relaxar, a lavanda pode ajudar muito, né? Agora, se tem questões emocionais sistêmicas, né? Por exemplo, a casa está passando, vamos supor, pais estão se separando, existe uma tensão, né? Existe o pai que às vezes é muito bravo, ou a mãe que é muito bravo, traz muita repressão na criança, existe medo. A lavanda não vai resolver e não vai fazer a filha dormir e ela vai continuar acordando do mesmo jeito, né? Mas a lavanda, sim, ela pode ser que ela esteja auxiliando, sem dúvida, e eu recomendo sempre para os meus clientes.
Legal. Fernanda Gabriel. 2 anos e mama só para dormir, às 21 horas. Entre 5 e 6 horas da manhã acorda, mama e segura o peito. Faz mamada efetiva por uns 2 minutos e depois só segura o peito. Se eu tiro, ele acorda toda vez, aí não dorme mais. Queria saber o porquê disso ou como ele não acordar.
O porquê disso? Lembra que a gente falou lá no começo da associação neurológica que constrói o hábito? Estou com sono, grudo no peito e eu durmo. Quando eu solto um, eu interrompi uma sinapse neurológica e aí ele vai acordar. Então isso é uma questão de hábito. Isso precisa ser feito um trabalho para fazer uma dissociação deste hábito para não criar uma dependência, né? As pessoas falam assim, não deixe o bebê fazer o peito de chupeta, né? E tem muita gente que fala, não tem problema nenhum o bebê dormir no peito. Sim, não tem problema, é muito importante. Até o ponto que a mãe não aguenta mais, né? Porque chega um momento que fica insustentável para a mãe. Então, quanto antes eu conseguir dar o peito para o meu filho para que ele adormeça, ele recebe toda a questão emocional, toda a questão nutritiva, e ele não constrói a dependência de permanecer dormindo, sugando, né? Eu vou ter menos problema lá na frente. Então, nesse caso, precisa fazer todo um trabalho de desassociação. Não existe uma técnica específica. Por quê? Porque isso é algo emocional. Não é algo comportamental. O comportamento é a consequência. Então, a gente precisa identificar nessa criança o que é que ela sente emocionalmente. E não é fácil a gente identificar isso num bebê, né? Então, aí eu falaria para você procurar ajuda mesmo, né? De um terapeuta, pode me procurar também, sabe? Para poder a gente identificar isso. E, normalmente, isso, novamente, está na mãe. Né? Qual é essa questão emocional que está na mãe que a criança está tomando conta para ela, né? Ela está querendo cuidar disso e aí ela mantém essa conexão. Então precisaria fazer um trabalho e isso pode ser que dure uma semana, como pode ser que dure 30 dias para poder fazer essa dissociação.
Sim, tem mais uma pergunta aqui também que é ligada à amamentação, que é da Vivian Escagiante. 2 mães com leite, dicas para fazer dormir sem estar no peito. Conheço elas, né? São casadas, tem um menino e uma menina que nasceram assim juntos, têm a mesma idade, só que as 2 que ficaram grávidas, né? Não são as 2 da mesma barriga, os 2 da mesma barriga. E as 2 amamentam, é lindo, as 2 amamentam. Então, tem essa questão até que eu tava conversando com ela, eu falei, nossa, Vivian, porque daí fica até complicado, tipo, então pra tirar o costume de dormir mamando, né, no caso, quando eu desmamei a minha mais velha, eu dava pro meu marido, pra ele poder ficar com ela, e aí ficou mais fácil. No caso delas, o bebê sempre vai associar a mamar, né? Então, como que fazer dormir, então, sem estar no peito, tirar esse
Quantos
costume?
Quantos anos eles têm?
Tá com menos de 1 ano.
Com menos de 1 ano. Primeiro que eu não tiraria, assim, sabe? Ainda antes de 1 ano. Eu não entraria com nenhum processo disso ainda. Esperaria fazer 1 ano. Claro que eu precisaria avaliar profundamente se é uma dependência mesmo de, tipo, acorda a cada 40 minutos, a cada 1 hora e pega no peito. Acorda, pega no peito. Se essas crianças acordam a cada 3 horas e mama, sabe? Ou a cada 4 horas e pega no peito, a cada 5 horas pega no peito, eu precisaria observar mais essa necessidade, porque aí tem toda a questão da necessidade da criança também, né? Você tem ideia, eu tô atendendo uma mãe que ela queria fazer o desmame e tirar o peito da criança, mas a gente não vai tirar o peito dela, não. Ela falou, mas eu quero, assim, a necessidade dessa criança ainda não é o momento. Aí eu trabalhei emocionalmente com a mãe, para a mãe aceitar essa amamentação ainda, para depois de um tempo a gente poder trabalhar isso, porque aí tem a necessidade da criança.
Então no caso elas continuam delas, amamentando, mas pensa nisso só mais para frente, de tirar.
Então, eu não vou afirmar isso com toda certeza, né? Porque eu precisaria avaliar muitos detalhes. Mas primeiro, a gente pensar nisso. Eles ainda têm menos de 1 ano, têm essa necessidade ainda, é importante, só precisa ver se é uma amamentação efetiva, uma amamentação de que essas crianças querem, estão mamando, estão sendo nutridas, ou se é uma dependência. Quando entra em processo de dependência, e no caso delas, as 2, né, têm a produção de leite, as 2 cheiram leite para a criança, uhum, né, então as crianças vão buscar. Fiquei com uma curiosidade, as 2 amamentam os 2?
Sim.
Ou um cada um aumenta,
não,
amamenta
as duas amamentam os dois.
Gente, que coisa linda!
Linda, né?
Lindo, lindo. Então, assim, eu já comecei a viajar aqui, né? Essas crianças vão ter, assim, tá recebendo anticorpos dos dois corpos.
Sim, né?
Olha que coisa linda, sim. Que fortalecimento. Enfim, então, assim, como a gente não tem a rede de apoio para colocar, entregar para o marido, vamos dizer assim, ou para uma outra pessoa que não tem a produção de leite, que facilita, eu entraria com o processo de hipnose. Né? Eu faria o desmame com o processo de hipnose, porque a hipnose em criança, ela traz empoderamento para a criança. Né? Então, eu não estou modificando um comportamento que eu quero que a criança faça. Eu estou dando para a criança o empoderamento de que ela pode ter a autonomia para fazer o que ela quer e que ela não depende mais disso. E a criança vai soltar sozinho, sem choro nenhum, sem problema nenhum. Né? Então, se for a necessidade mesmo de tirar a dependência, eu vou sempre utilizar o processo de hipnose, porque você não tem que choro de nada, para tirar chupeta, para tirar qualquer coisa. A gente pode,
e esse processo, os pais que fazem, eles aprendem com uma profissional, você, por exemplo, ensina como fazer, e eles mesmos que fazem com os filhos?
Eles que fazem, e eu dou suporte diário para isso.
Uhum.
Para que eles possam fazer, porque isso vai mudando a cada dia. É, mas são
tá.
Os pais que fazem.
Tá. Mais uma aqui. A Débora Manhas Nobre, ela fala que a Mel tem 1 ano e 3 meses. Acorda muito à noite, chorando e gritando irritada. Mama no peito, faz cama compartilhada. Não sei por que pode ser. Meu sono é péssimo. Acho que o dela também.
Pode ser terror noturno. Se ela acorda muito, gritando, berrando, observa. Ela abre os olhos. Ela tá acordada. Né? Se ela tá acordada, é um pesadelo. Você acorda muito, assim, do nada, chorando. Né? Abraço, acolhe, afeto. Se ela tá ainda de olho fechado, dormindo, chorando, gritando, berrando, pode ser um terror noturno. Né? Protege e paciência. Espera, paciência que eu digo é ter a paciência de esperar passar a crise. Né?
O terror noturno que você comentou lá antes, ele não acontece todos os dias? Ou
não.
Pode acontecer?
Não.
Não.
Nenhum distúrbio acontece todos os dias. Eles são esporádicos. Eles têm tempos. Então, tipo, se a criança faz isso todas as noites, não é um distúrbio neurológico do sono.
Bom, vamos para mais uma pergunta aqui da Ká Ornelas. Bebê de 1 ano e 7 meses, mama no peito à noite, acorda várias vezes, faz cama compartilhada. O que fazer primeiro para tentar melhorar? Passar para o quarto dele ou desmamar? Alguma técnica para fazer dormir tirando o peito e sem condicionar ao colo?
Novamente, eu volto para os pais, né? Se os pais estão confortáveis, eu primeiro tiraria a criança do quarto, da cama compartilhada, e já daria autonomia para ela do espaço próprio. Tem uma idade, é muito legal essa idade, né? Entre 1 ano e meio e 2 anos, que quando a criança faz cama compartilhada, parece que tudo desanda. E os pais falam, o que eu faço? Tudo piorou, tudo piorou. Falo, ele está pedindo por autonomia. Né? Ele está pedindo pela individualidade dele, ele está pedindo para que você autorize que ele cresça. Então, vamos começar construindo o quarto da criança, vamos começar a envolver a criança, adaptar a criança no quarto dela. Então, primeiro eu faria isso. A última coisa que eu faria era tirar o peito, né? Porque requer uma construção emocional mais profunda. Então, seria o último estágio, mas eu trabalharia com isso também. E ela perguntou sobre técnica de como...
Para tentar fazer dormir tirando o peito e sem condicionar ao colo.
Sem condicionar ao colo, né? Hipnose. Você não condiciona. A hipnose traz muito empoderamento. Né?
Tá. Pamela Vicentim, o que são as dores noturnas?
As dores noturnas. É muito interessante porque cada profissional dá um nome, né? E dá um nome para a mesma coisa. As dores noturnas, elas podem acontecer durante o dia também. Só que o fato de que à noite nós estamos muito mais conectados e muito mais introspectivos, nós criamos a associação de que é isso. Mas a criança, ela pode ter qualquer tipo de desconforto, ela pode ter a dor do crescimento, né? Ela pode ter as questões também espirituais, ela pode ter os distúrbios do sono dela. Então, dores noturnas é apenas um conceito que alguém deu. Eu mesmo não utilizo esse conceito. Né? E o que é? São os desafios que a gente tem na madrugada. São os desafios que a gente fala, poxa, como que eu vou lidar com o choro da criança e ainda com a minha exaustão? Né? Como que eu vou identificar o que é que a criança tem e ainda lidar com a minha exaustão, com o meu cansaço? Então, na verdade, as dores noturnas, elas não vão trazer para você uma explicação para você corrigir. São só um conceito que alguém traz que não vai mudar nada no que você tem que fazer com a criança, né? Porque a criança, ela está em constante dor de crescimento. Ela está num estirão.
Essa dor noturna é dor mesmo física? A criança acorda chorando de alguma dor no corpo, é isso?
Então, eu não sei no que essa mãe está se referindo, né? Eu entendo como dores noturnas qualquer problema que possa me trazer na madrugada. Então, a criança pode ter uma dor física, ela pode ter uma dor clínica, que vamos supor, dente nascendo, pico de crescimento, salto de desenvolvimento, ela pode ter dor emocional, ela pode ter um distúrbio em questão de pesadelo, né? Só que são coisas que potencializam na madrugada, né? E que a gente só precisa lidar. Então, não acho que é algo que eu acho que é só um conceito com um outro nome, mas não vai mudar nada no processo de auxiliar a criança a dormir.
É, pergunta da Aline Costa. Cama compartilhada prejudica o sono do bebê?
Boa pergunta. É a pergunta polêmica de tudo, né? Depende da família. Depende da família. Eu não recomendo a cama compartilhada por um fator de segurança, sabe? Segurança em relação ao sufocamento, segurança em, às vezes, cair em cima da criança. Mas eu recomendo muito quarto compartilhado. Colocar a criança para dormir no mesmo quarto, porém não na mesma cama. Somente por segurança. A cama compartilhada vai atrapalhar o sono da criança? Depende da realidade da família e das questões emocionais que os pais vivem, né? Então, eu nesse ponto eu respeito muito a família. Então, a cama, não é a cama compartilhada que atrapalha a criança. Né? É a forma com que a gente constrói as associações dos hábitos neurológicos dela. Se a cama compartilhada vai trazer um malefício a longo prazo para você, para que a gente vai construir um mau hábito para depois a gente ter que passar por um processo de mudança? Então, se eu posso ensinar a criança a dormir no berço dela desde o começo, mesmo que seja dentro do quarto, eu prefiro fazer ali. Eu tenho uma mudança a menos para fazer com criança. Toda mudança traz desconforto. Imagina se eu mudar de casa. Você não bagunça tudo primeiro para depois colocar tudo no lugar de novo? É a mesma coisa com o sono. Então, a cama compartilhada, ela não vai causar isso, mas depois você vai ter uma mudança a ser feita. Porque a criança não vai dormir com você pro resto da vida. Não é nem porque você não queria, mas porque a própria criança vai falar: ai, não aguento mais dormir com a minha mãe, né? Eu quero dormir no meu quarto, quero dormir, sabe? Ela também quer a individualidade e o espaço dela.
É que a cama compartilhada começa, acho que, para mim, foram duas razões. Uma, que comigo dormia melhor, né? Dormia mais rápido, por estar mais seguro. E outra, pelo meu conforto mesmo, de eu não ter que levantar e ir até o quarto dele, amamentar, nananã, voltar. Então, eu acabei amamentando deitada, sabe? Então, era uma coisa que me deixava menos cansada também. Mas, de fato, com a minha primeira, com a Maia, ela mamava mais. Teve uma época que eu não conseguia dormir direito, porque ela não parava de mamar. Aí eu falei: nossa, vamos voltar pra sua cama. E o Leon, coitado, foi o único que realmente não dormiu com a gente, porque daí já tinham duas irmãs que elas já dormiam na cama delas. Quando ele nasceu, elas começaram a acordar e querer ir pra nossa cama. Então, foi depois dele nascer. Faz 2 anos que elas voltaram a dormir com a gente. E aí o Leon, ele não tinha espaço lá, coitado, porque ele não tinha coragem de deixar no meio da gente, porque tinham duas crianças que podiam ficar em cima dele e não acordar, né? Não dorme preocupado que nem a gente. Então, agora sim, faz 2 dias que ele começou a ir pra nossa cama, eu falei: ah, deixa ele ficar um pouquinho aqui, né, coitado. Ele nunca foi o único que nunca dormiu com a gente, mas eu tô até com medo de criar agora um hábito que ele
tá dormindo
bem sem a gente,
né? Não, mas não fica com medo. Não fique com medo, porque, assim, lembrando, eu sempre vou olhar para as questões sistêmicas e emocionais, né? É gostoso você dormir com seu filho. E isso também faz bem. Para uma outra esfera, se a gente for olhar só para a questão do sono, eu vou falar que é prejudicial, sabe? Mas não é só isso que é feito uma criança. Não é só disso que é feito uma família. Tem a parte afetiva, tem a parte do aconchego. Até mesmo depois, quando a gente começa a namorar, não é gostoso dormir de conchinha com o namorado? Sabe? Não é gostoso você estar junto? Né? Dormir abraçadinho. Então, por que não também ter esses momentos? É importante. O que a gente precisa ter consciência é justamente, você falou, por quanto tempo isso vai criar uma dependência? Eu posso trazer um equilíbrio? Eu tenho uma cliente que ela falou assim: cama compartilhada só no final de semana, sexta, sábado e domingo. E a criança entra nessa rotina e ela se adapta a isso. E tá tudo bem. né? Então, a criança sabe que ela tem o espaço dela, mas que ela também tem um momento de, ah, hoje é sexta-feira, eu posso dormir com a mamãe. E ela fica esperando por aquilo. E aí, quando vai, ela aproveita mais. E ela também aprende toda a questão do respeito. Então, é claro que a maioria das pessoas que fazem a cama compartilhada é por uma facilidade em relação à amamentação noturna, por não ter que ficar levantando muito tempo, porque para a mãe é exaustivo. Mas o motivo que eu recomendo um quarto compartilhado. Ainda mais aquela caminha que acopla na cama, sabe? Tá próximo, mas querendo ou não, tem uma extensão. O espaço, a gente chama isso de âncora geoespacial, assim, sabe? Esse espaço da cama, ele sabe que é adaptado e que pode acabar a qualquer momento. Então, é poder mostrar isso. Então, não existe uma regra, né? Essa mãe que a gente fez todo o trabalho... Né, depois de grande, da criança ficar no quarto dela, foi cama compartilhada até os 4 anos de idade, estava tudo bem, né? Aí, quanto que a família está disposta depois a passar pela mudança? Mas não é a cama compartilhada que prejudica a qualidade de sono da criança. Não, porque a gente também tem que olhar a qualidade de sono da mãe, porque se essa mãe está esgotada, ela não vai ter energia e disposição para cuidar da criança ao longo do dia, né? Então, é importante que ela esteja bem, porque imagina ela estar lá andando no meio da rua com a criança no colo e ela começa a tropeçar porque ela está exatamente esgotada. É um risco de segurança também para a criança. Então, tudo isso a gente precisa olhar, né? Eu gosto de dizer muito, não existe certo e errado, tudo está certo do jeito que está. E, ao mesmo tempo, é se respeitar nessas questões. Sair um pouco dessa história de regras, e ver o que é fundamental para a construção do equilíbrio emocional da família.
A pergunta, eu vou ler duas aqui seguidas, que são parecidas, da Roberta Zequim, que é como fazer o desmame noturno de mamadeira. E a outra é da Maína Pietrobelli, que pergunta, fala, desmame noturno, posso começar com 1 ano? Como fazer? Ambas você sugere também a hipnose?
Ambos eu vou sugerir a hipnose. Por que da hipnose? A hipnose não te traz choro nenhum, tá? Nenhum mesmo. E já a questão da mamadeira, mais ainda, né? Mas eu também precisaria observar a idade da criança, o aporte calórico dela, provavelmente estar numa mamadeira, eu estou imaginando aqui que é uma criança já um pouco mais velha, então, para poder tem 2 anos, então, já está na alimentação sólida, né? Então, o que eu posso fazer? Porque daí não é mais a mamadeira que é a alimentação principal da criança, eu preciso observar isso. Enfim, tem algumas coisas. Mas para tirar hábito depois de uma determinada idade, a hipnose é a melhor. Na questão da outra, que é do desmame noturno, né, de como fazer e a partir de 1 ano. Eu costumo falar, antes de 1 ano eu não faço eu não auxilio com nenhum tipo de desmame. Né? E eu não vou nunca fazer desmame total, porque o desmame total a gente deixa que a criança solta, trazendo empoderamento para ela, né? Trazendo autonomia para ela, trazendo conversa com ela, trazendo conhecimento para ela, enfim. Mas depois
Mas de 1 ano, com a hipnose que você diz que traz esse empoderamento, você também não utiliza para o desmame? Para o desmame completo?
É que assim, não sou eu que determino que vai ser feito o desmame completo, é a criança. O que eu posso fazer é colocar o equilíbrio disso. Se a criança tem uma necessidade ainda de ser nutrida, mesmo que seja emocional, eu posso só apenas diminuir essa quantidade. Mas talvez em um ou outro isso aconteça. A criança vai soltar sozinho 100% por ela. Tá? Então, assim, mas se chegar no ponto, já está com 2, 3 anos, está ali, a mãe está esgotada, a partir de 1 ano eu falo que é decisão da mãe, né? Mas, em geral, o noturno a gente vai fazer a partir de 1 ano. A gente utiliza a hipnose também.
A Tatiana de Toledo até falou aqui, ó. Bebê de 1 ano e 1 mês, comendo bem, precisa mamar de madrugada?
Peraí, quantas vezes ele mama na madrugada? Né? Você vê, tudo depende. Porque é uma...
Vai ter que olhar todo o contexto, né?
Não é um robô, sabe? Ele pode comer bem, mas ele come os nutrientes que ele realmente precisa? Sabe? Ele... come uma janta rica em carboidrato para ele poder processar à noite? Ou não, ele come uma janta mais rica em proteína? Se ele faz isso, na madrugada ele vai precisar ter o complemento dele por necessidade dele, né? Uma coisa singular, não que é uma regra, né? Agora, por isso, assim, é tudo, a gente analisa mesmo o hábito da criança para fazer uma mudança, né? Então, tipo, ele mama, ele come bem e ainda mama na madrugada, mas ele mama quantas vezes? Ele mama toda vez? Se ele mama toda vez, sou eu que estou oferecendo para ele, não é ele que está me pedindo.
Você falou, carboidrato é melhor para a noite do que proteína? Dá mais carboidrato do que proteína?
É, mas é o carboidrato saudável, né? Batata doce, não é carboidrato de farinha branca, não.
Bom.
É, não é... Tá, é o carboidrato saudável, uma alimentação saudável, né?
E tem um horário, um tempo bom para ideal aí, que para dar entre a janta e dormir também? Não é bom dormir logo depois da janta? É bom dar um tempinho?
É,
não é bom demorar
um
tanto também para dormir depois
Isso.
da janta?
É, senão começa a criar, a ter fome, né? Ó, o que a gente fala do hormônio é assim, ó, pra vocês entenderem. Leptina é o hormônio da saciedade, grelina é o hormônio da fome. A criança... Imagina a gente na hora do almoço, você tá trabalhando, saiu pra almoçar, você come, não dá uma moleza no corpo? Você fala, ai, que vontade de dar um soninho. O que que é? Eu tô com a minha produção de leptina altíssima, estou totalmente saciado. Então, essa saciedade dá um relaxamento no corpo. Então, a criança vai acabar dormindo. Aí, quando acaba a produção de leptina, que ela vai diminuindo conforme vai fazendo a digestão, aí começa a grelina a aparecer. Então, ele começa a dar fome. Aí a criança vai despertar porque ela tá com fome, né? Mas por isso que a criança, ela não mama de hora em hora. Porque ela tem ainda a produção de leptina acontecendo. Então, se ela acorda depois de uma hora, não adianta você dar um mamar para ele de novo. Porque não é fome. Por isso que eu falo, não sou eu que dou a mamadeira para ele. Não é ele quem tá me pedindo. A gente precisa saber identificar isso com a criança. Então, isso acontece. E se a criança, ela come muito bem... Não adianta eu esperar 2 horas para depois a criança dormir, porque senão a leptina dela não vai estar totalmente, ela vai dormir 3 horas, depois ela vai acordar com fome. Aí pode ter 2 anos, ela vai querer mamar. Se ela jantou, comeu bem, fez o banho, foi dormir, ótimo. Por isso que eu falo, toda vez antes de dormir, seja na soneca, seja na noite, é importante que a criança mame, né? Ela tome um pouquinho, que seja de leite, que ela seja o peito... Né? Ó, por quê? Porque vai aumentar essa produção de leptina. Eu costumo fazer uma analogia assim, Thaís. É, eu morei em Ribeirão Preto, né? Então eu fazia a analogia de lá. De Ribeirão Preto a São Paulo, são 3 horas de viagem. O tanque do meu carro, na época, aguentava 3 horas de viagem cheio. Se eu saía de Ribeirão Preto para ir para São Paulo com um tanque vazio, o que, que ia acontecer? Com um tanque pela metade, o que ia acontecer? Eu ia parar em Campinas para poder abastecer. Aí, eu fiz uma pausa, abasteci, cheguei em São Paulo. Se eu saio de Ribeirão Preto com o tanque cheio, eu saio e vou direto até Ribeirão Preto. É a mesma coisa que acontece com o estômago da criança. Se ele está saciado, ele vai dormir por mais tempo. Se ele está pela metade, ele vai acordar logo depois para poder completar o sangue dele, o tanque dele, para ele poder continuar com o sono dele. Tá? Mas isso também, lembra, é sempre a questão da observação. A observação, você observar o seu filho é o melhor presente que você pode dar. Por quê? Porque às vezes a criança acorda e você fala, nossa, é fome, para ele poder dormir mais. Às vezes não é.
Às vezes não é.
Então eu preciso ter...
Mas também não é bom jantar e já dormir, né, de estômago cheio. É bom dar um tempinho aí.
É, eu quando eu monto a rotina, eu falo, dá a janta...
Depois o banho.
Espera um pouquinho ali enquanto você recolhe as coisas da mesa, lava a louça, alguma coisa assim, ou só organiza, dá o banho, faz a massagem, troca a roupa, isso tudo já deu mais uma meia hora. Aí bota pra dormir.
Natália Capel, não sei se encaixa no tema, mas meu filho de 4 anos começou a fazer xixi na cama depois que a irmã nasceu. Já faz 1 ano que levamos ele, meio que dormindo, todas as madrugadas para fazer xixi no vaso. Isso ajuda ou piora? O que fazer?
Piora.
Ela me contou que ela já tinha tirado a fralda, ele já não usava mais fralda nem para dormir. Então, como ela leu também que não era bom voltar a pôr a fralda depois que tirou, ele já estava, sei lá, 1 ano sem usar, aí ela não voltou.
É, realmente o processo de desfralda, eu também não voltaria com a fralda, mas pode ter certeza, é emocional 100%, não é comportamental, tá? totalmente emocional, até pela idade da criança. É uma idade que começa a ter contato com o medo, começa a ter contato que as coisas são finitas, que as coisas podem morrer, que os bichinhos morrem, que o papai e a mamãe podem morrer. Então, por volta dos 5 anos que isso está bem forte, né? Mas é uma idade que começa a entrar em contato com isso. E aí chega uma irmãzinha, tem vários fatores aí no sistema da família. Então, é um sintoma que eu olharia sistemicamente, até com uma constelação familiar, eu olharia para isso. Mas eu acordar a criança para ela ir para o vaso fazer xixi, eu estou interrompendo o ciclo de sono dela e piora. É melhor que... Eu vou falar o que o pediatra, quando era criança, falava para minha mãe. Deixa acordar mijada até o pescoço, nem que você tenha que colocar o colchão no sol todos os dias. Aconteceu isso comigo. Eu fiz xixi na cama até os 7 anos de idade. Né? No meu caso, foi um desfraude precoce. Então, E também teve, né, o nascimento do meu irmão, mas não foi isso que impactou. Mas, enfim, nem que você tenha que cuidar do lençol e das coisas que são materiais. Mas se você quer corrigir isso... Hipnose. É o jeito mais. Hoje é o jeito que eu vejo com mais amorosidade para ser cuidado, sabe? Com maior respeito. Porque a hipnose em criança, ela não traz a questão de uma mudança de comportamento. Ela traz a confirmação do amor, dela se sentir amada. E isso é da criança. Os pais podem amar o quanto
quiser. Até a gente precisa dessa hipnose aí, né?
Nossa! Pena que com adulto essa hipnose é diferente, não é desse jeito. Mas seria bom, viu? A gente vai por outros meios.
Coisa.
Eu falo que para o adulto a constelação ela é melhor do que a hipnose. Mas nas crianças, esse método de hipnose que eu trabalho, que eu desenvolvi, que eu junto com essas técnicas todas, tem sido muito incrível. Sabe? Eu tô até elaborando. Tem sido uma ideia. Porque eu não utilizo só a técnica de hipnose mesmo. Né? Não é processo pronto. Eu utilizo uma hipnose constelar, assim, sabe? Que é com a criança, a gente já faz todo o processo das constelações.
E a criança vai na consulta também?
Não, a gente faz ela enquanto ela dorme. A gente ensina a mãe e os pais que vão fazer. Né? Eu falo, é tudo com o pai. Tanto que esses dias eu atendi uma mãe, na hora que o bebezinho apareceu na tela, eu até chorei de alegria. Porque eu falei, ai, faz tanto tempo que eu faço as consultas e não vejo mais os bebês. É sempre com os pais.
Tá. Ó, Gabriela Prado Neto, o que fazer para ensinar o bebê a dormir sozinho?
Hábito.
Pergunta de um milhão de dólares.
Esse é hábito mesmo. Isso aí é puro comportamental. Isso não precisa de hipnose, nada. É puro comportamental. É associação e repetição. Né? Sinapses neurais, lá do começo. Eu crio a associação de 2 neurônios. Sono, vamos supor, sono e berço. E não sono e colo. Não sono e mãe. Eu crio sono e berço. Daí eu tenho que repetir essa sinapse por um bom tempo. A gente fala que dura 30 dias essa construção. Aí ele vai começar a habituar. Mas esse é um processo cansativo para o adulto. Haja coluna e haja paciência. Mas é libertador e possível. Acho que vale a pena 30 dias, sabe? Desse sacrifício para você poder ter uma independência pro resto da vida.
É, porque você pensa, né? O bebê que tá acostumado a dormir assim, você vai demorar umas 3 horas nos primeiros dias para conseguir colocar a dormir,
vai,
né?
Às vezes a noite inteira.
Uhum.
Já tive cliente que às vezes foi a noite inteira, porque é puro comportamental. Associação e repetição. Tira do peito, coloca no berço. Acorda, pega no colo. Dormiu, coloca no berço. Acorda, pega no colo. Isso demora.
E nada dessas técnicas de deixar chorando, hein, gente?
Jamais. É por isso que eu falo.
Quais os prejuízos que trazem de deixar a criança chorando, né? Que a gente vê essas coisas, eu acho, mais tradicionais, mais antigas, não sei, de deixa chorando e ele vai aprender. Quais os prejuízos que isso pode trazer para a criança? Até crianças que choram até dormir, né? Tinha caso desses também, né?
Funciona, né? A gente sabe que funciona essa técnica de você deixar chorando. Por isso que eu falo que se você fazer esse processo, que é muito mais cansativo para você, pega no colo, coloca no berço, pega no colo, você fica a madrugada inteira lá por uma semana, sabe? Não chega a ser tudo isso, mas por 3, 4 dias, vai diminuindo dia após dia, né? A quantidade de vezes que você faz, que a associação vai ficando forte. Mas mesmo essa... É mais exaustivo fazer isso. Você larga a criança dormindo em 2 dias, ela vai estar dormindo a noite toda. Mas quais são os impactos? Os maiores impactos disso é emocional, né? A criança, ela pode gerar compulsões, né, transtorno obsessivos compulsivos, ela, toda a parte de emocional mesmo, de rejeição, de abandono, dificuldade de se relacionar, dificuldade sexual, dificuldade de agressividade, né, tudo isso pode gerar quando você larga a criança chorando sozinha no berço, porque você tem, você eleva a criança para um estresse muito grande, neurológico, né, e você tira dela aquilo que ela mais vibra, que é o amor, né? Então ela fala assim, caramba, eu vim para esse mundo para trazer amor e eu não tô sendo amado, né? Então, a primeira, primeiro pé na bunda que a criança, que é o adolescente levado à namoradinha, para ele pode ser uma depressão profunda, muito profunda, né? Então é uma dificuldade, o ser humano, ele vai crescer com uma dificuldade de aceitação muito grande, vai viver de terapia depois, né? Então é carência que isso pode trazer, né? E eu vou falar por mim, tá? Que minha mãe não escute esse podcast, mas eu vou falar por mim, né? Eu tenho registros na minha mente, não que minha mãe que causou, né? Porque ela fez o melhor que ela pôde, né? Quem não, né? Assim, ela fez o melhor que ela pôde e ela fez com todo o amor do mundo que ela tinha para me dar. Mas eu recebi, eu interpretei, eu dei o significado como criança, numa determinada situação, de que, poxa, eu não sou tão amada quanto a minha irmã era. Né? Então, isso, eu cresci com uma carência muito grande. Hoje, é terapia para tratar uma carência, né? É terapia para trabalhar o meu sentimento de rejeição, o meu sentimento de negação. Então, tudo isso tem relacionado na infância. O que eu falo? Os pais vão causar frustrações nos seus filhos. Porque não é o pai, não é a mãe, não são vocês que vão fazer isso, né? Vocês vão dar o melhor que pode para os seus filhos, mas é a forma com que ele recebe. E isso você não tem controle, né? Isso você não sabe. Agora, deixar a criança chorar é uma decisão sua. Aí é você quem está criando isso, né? Então, não é a criança que está pedindo para ficar chorando, né? Então, assim, é uma decisão sua, é uma escolha sua. É como se quando você tivesse, que com certeza você já passou por um momento desse, que você aconteceu alguma coisa na sua vida, alguma fatalidade, alguma tristeza, um pé na bunda, um luto de alguém, foi mandado embora de um trabalho, você se sentiu completamente incapaz, frustrado, triste, você chorou muito e você estava assim, emocionalmente muito fragilizado. A única coisa que você quer nessa hora é colo. A única coisa que você quer nessa hora é um abraço. O abraço não vai resolver o teu problema. O colo não vai resolver o teu problema, mas vai te fortalecer para você resolver o seu problema. E a mesma coisa com a criança. Então, se naquele momento que você está totalmente triste, totalmente chateada, magoada, o teu marido, a tua mãe fala assim, o problema é teu, se vira, e vira as costas para você, como você vai se sentir? Mal amada, abandonada, rejeita, é a mesma coisa que uma criança sente quando ela tá chorando e você não acolhe o choro dela. Porque o choro da criança é a forma com que ela se comunica. Se ela pudesse falar, ela falaria. Viu? Ó, eu tô com cólica aqui, você pode pegar aquele remédio pra mim? Ela falaria. Mas ela não vai falar, ela vai chorar. Então, se ela não tá feliz, ela vai chorar. A diferença é que ela só tem um idioma, que é o choro, né? Ela só tem uma palavra, que é o choro. Né? Então, a gente precisa interpretar, a gente precisa sentir, a gente precisa conectar. Né? Então, deixar a criança chorando para adormecer, ou para não só para adormecer, para qualquer coisa, deixar a criança chorar, você traz um imprint de sou mal amada. E ao longo da vida, essa criança pode entrar em depressão, sim. Né? Então, como a gente faz? A gente não precisa dar tudo para a criança, mas a gente pode abraçar e falar, eu estou aqui, um abraço eu posso te dar, mas é você quem tem que resolver isso dentro de você. Mas eu estou do seu lado. Né? O apoio mesmo. Né?
Sim. A Camila Mendes mandou, é verdade que o hormônio do crescimento é liberado no sono noturno?
Sim, verdade. Que é o hormônio do GH, que a gente falou lá no começo. Ele é liberado normalmente depois de 3-4 horas de sono, você está no pico de produção do hormônio do crescimento, que é o que faz o processamento dos alimentos, que é o que faz o ganho de peso, que é o que faz o desenvolvimento neurológico, o psicomotor, tudo isso.
E a última pergunta aqui da Marisa Rizzo. Aqui o meu filho vai fazer 4 anos agora em agosto. Todas as noites está uma batalha para dormir. Está dormindo por volta das 10 horas da noite. Normalmente, antes do isolamento, ia dormir às 8, no máximo 8h30. Tento manter a rotina, gastar energia e convidar para um banho antes de dormir. Mas agora até o banho está difícil, demora para ir. Inventei 1000 brincadeiras aqui, desde corante alimentício na água até bexigas cheias. Chega às 18 horas, a luta começa. Enfim, estou buscando soluções, pois está puxado.
Olha, eu não tenho uma resposta para te dar, mas eu investiria, sim, numa terapia sistêmica. Se quiser, vai favorecer, porque isso não é uma questão só de comportamento do sono. Né? Se você já fez várias outras coisas lúdicas, né, alimentares, várias coisas, não é só questão do sono. Tem uma questão profunda emocional e isso é sistêmica, do campo da família. Eu faria uma constelação, né? Uma constelação com esse foco. Porque por mais que você, como mãe, esteja super disponível e querendo ajudar o seu filho, ele ainda está precisando sentir um amor. Né? A hipnose também ajudaria, para tudo resolver hipnose. Né? Mas a hipnose ela seria um processo de ajuda, mas não da solução nesse caso. Tá? Mas de ajuda para essa criança começar a receber o amor. Nas constelações a gente fala muito isso, né? Na lei do dar e receber, né? Do dar e tomar. A mãe dá, mas o filho não toma o amor. Então, a constelação pode ajudar muito, porque o que falta é essa criança aceitar receber, né? E isso é individual dele. E aí, precisa analisar o contexto também. Se o pai está viajando muito, se o pai está presente na casa, aconteceu alguma questão recentemente de estresse, de tensão, de luto na família, sabe? Tudo isso para olhar. Nesse caso, é muito emocional mesmo.
Tá, obrigada por responder todas as perguntas. Nossa,
me responderia mais umas 20.
Obrigada por tirar todas as dúvidas. Nossa, eu que vou ter que marcar agora. Acho que 3 consultas, 1 para cada filho, porque agora eu tenho vontade de saber mais sobre, 1 para mim, né?
vamos fazer. É muito gostoso. Eu, por mim, responderia mais. Ficaria o dia inteiro respondendo todas as perguntas,
adorei.
Porque é uma delícia. Né? É um assunto, assim, é muito tênue, né? É muito delicado algumas coisas, porque não é tão lógico, né? Falar de ser humano não é tão lógico quanto a gente pensa,
sim,
né?
Quanto você tem dica dizem. De alguma leitura, algum filme, livro, ou algo para fazer, algum lugar para ir? Qualquer dica que tem aqui, o quadro Dica da Semana, o que, que você indica para gente?
Olha, se você não assistiu o filme A Menina Índigo, um filme brasileiro que está no Netflix...
Ah, eu assisti.
Assista, porque se você pode reconhecer o teu filho ali. Claro que ele é um filme que não aprofunda no assunto, mas já vai te dar uma visão, um olhar dessas crianças mais espiritualizadas, né? Para você saber como lidar e vai mostrar também um pouco do drama dos pais, da dificuldade dos pais de lidar com essas crianças, né? Então, é um filme que vale a pena. Um livro que eu sou apaixonada para quem quer entender como desenvolver a criança emocionalmente é o livro do Daniel Spiegel, O Cérebro da Criança. Né? Eu recomendo ele para todas as mães, sem dúvidas alguma. E é isso, porque assim, vários outros livros tem, eu tenho uma biblioteca aqui, acho que tem mais de 300 livros aqui, tem um aqui, tem outro lá, tem um monte.
Um livro e um
mas
filme.
Mas tem muito, mas esses são 2 livros que te traz muita consciência, sabe, técnica mesmo, de como compreender como a criança funciona internamente, né, e então isso acho que são dicas que vale a pena. E claro, né, vocês podem me acompanhar também no Instituto Bebê.
Isso que eu ia te perguntar, as pessoas queiram conhecer mais o seu trabalho, onde te encontram e o que, que você faz, né, que tipos de atendimentos você tem por lá?
Legal, eu tenho o canal do Instituto Bebê no Instagram, né, onde lá a gente coloca algumas dicas, a gente fala bastante sobre essas questões mais terapêuticas, não só sobre o sono, mas de tudo que envolve a questão sistêmica de família. Né? No meu perfil pessoal, vocês vão conhecer mais sobre a minha vida, Lifestyle Bem, que é arroba alarigodoy, com i, né? Lá eu falo um pouco de constelação, lá eu mostro mais sobre a minha vida, trago algumas reflexões de consciência, de autoconhecimento, e então por lá vocês conseguem me contactar também para poder participar, e sempre estou colocando, a gente vai ter tem os cursos online também a respeito disso, e nesses canais a gente acaba sempre divulgando. E se vocês quiserem, que eu faço, né? A gente tem o processo de consultoria, né? Tanto relacionado a sono e todos os outros que envolvem o mundo infantil da hipnose, né? Porque a hipnose que eu trabalho não é de reprogramação, é de programação, né? Através desse empoderamento da essência da criança e de orientação para pais de como lidar. É tudo baseado com a questão das constelações familiares, eu sou consteladora, então eu também atendo com as constelações, para quem quiser fazer uma constelação também aí. E aí a gente vai trabalhando, eu misturo tudo, né? A questão da radiestesia, se tiver alguma coisa espiritual, energética, a gente faz o trabalho que precisa ser feito, ou pelo menos eu mostro o caminho. Então é um trabalho muito bonito, falo que eu sou abençoada, é a minha missão de vida fazer isso, é uma paixão enorme que... muita coisa aqui que a gente vai canalizando e entregando aí para esse mundo. Aí é só me chamar lá que eu vou ter o maior prazer. E se alguém também, Thaís, que eu ia falar isso, acabei esquecendo. Mas se alguém dessas perguntas que eu respondi não ficou claro a resposta, né, dessas mães, ou trouxe mais dúvida, me chama no direct lá do Instituto Bebê, que eu vou complementar a resposta para poder te orientar para aquilo que não ficou claro. Estou aqui super aberta para contribuir com o que vocês precisarem.
Legal, muito obrigada, viu?
Gratidão, Thaís. Amei participar desse podcast.
Eu adorei também.
Amei, amei, amei. Vamos fazer mais de outros temas. Acho que um de hipnose seria bem legal, hein?
Vamos. Super me interessei também. Topo.
Acho que dá pra falar essa questão de família. Tem muita coisa legal que a gente pode construir um quadro de podcast só
legal.
Disso.
Show, adoro. Obrigada, Lara.
Obrigada, Thaís. Um beijo grande pra você.
Beijo.
Uma boa semana.
Você também. Tchau, tchau.
Tchau.
E antes de terminar aqui o programa, eu queria agradecer também aos parceiros do Em Casa A Gente Conversa, que também são empresas que dão descontos aí para quem se interessar, são empresas que eu gosto muito, é só entrar lá na internet, conhecer um pouquinho o trabalho deles, e quem contribui mensalmente lá no catarse.me/agenteconversa, que eu comentei aqui no começo do programa, tem desconto com essas empresas daqui. E as empresas são o Ateliê Serenando, que é de marcenaria e decoração, Trama Livre, de panos de prato representativos, a Egli Prema, que vende colar de âmbar e também tem terapias corporais, como reiki, massagens orientais, tem vários tipos, vai lá conhecer o trabalho dela. Tem também a Instinto Fotografia e Filme, que registra ensaios, eventos, partos humanizados. A Gude Acessórios, que vende colares de amamentação e mordedores. Eles fazem entrega para todo o Brasil, viu? Tem também a Nino e Bela, que é de moda infantil. A Raquel Ribeiro e o Eliel Paiva, que atendem Theta Healing. Se você não conhece esse tipo aí de terapia, tem um podcast inteirinho só sobre Theta Healing, constelação familiar. Tem também a Helena Coloma, que é maquiadora maravilhosa. Ela vende também um curso de automaquiagem. Então, mesmo que você não seja de Campinas ou região para maquiar com ela, tem esse curso maravilhoso de automaquiagem dela, vai lá dar uma olhada também. E tem a Muriqui Moda Infantil, que vende também, entrega para todo o Brasil. E a Nelly Valderramas, que faz depilação, sobrancelha e massagem. Ela atende aqui em Campinas. Então, quem for aqui da região, dá para também fazer com ela. Muito obrigada aqui a todos os parceiros, então, do Em Casa A Gente Conversa. E quero agradecer a você também, que está aqui comigo mais uma vez. A gente se vê na quarta-feira que vem com assunto novo aqui. Muito obrigada e até lá. Tchau, tchau.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @podcastadelas.